affè. E quando o segredo traz o coração de uma mulher, como é triste a tristeza mendigando um sorriso. Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso. Quem tem amor na vida tem sorte. Quem na fraqueza sabe ser bem mais forte. Ninguém sabe dizer onde a felicidade está. O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo. Sinônimo de amor é amar. Amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo. Sinônimo de amor é
revelará o mistério que tem a fé.
E quantos segredos traz o coração de uma mulher?
Como é triste a tristeza mendigando um sorriso.
Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso.
O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo. Sinônimo de amor é amar. O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de segredo.
Acertando com a Paiquerê, 6:45.
91,7 Paiquerê.
Saudade, até que eu senti alívio. Eu andei pela cidade desfilando meu sorriso. Mas sabe o que é que deu? Deu a lógica. Por fora eu tava bem, era só ilusão de ótica. Eu segui a risca, o passo a passo de um idiota.
A hora certa da Paiquerê, 6:49.
Paiquerê, 91,7.
Ao voltar do trabalho, na venda do Pedro é só gargalhadas. É lá que a turma se reúne sempre pra tomar cerveja e contar piadas. Obrigado, meu Deus, obrigado, sempre agradecer. Esperando Zezinho e Maria correm me abraçar. Cada um de um lado, papai, quero paz. Procuram nos bolsos até encontrar. Tomo um banho ligeiro, abraço a esposa. Jantamos contentes, não temos motivos nenhum pra tristeza. Obrigado, meu Deus, obrigado, sempre agradecemos por vivermos felizes assim, com pouco que temos. Jantar, eu pego a viola, a lua lá fora tão linda me espera, com seu doce esplendor inspirando o amor, canto emocionado um versinho pra ela. O sono vai chegando, as crianças quietando, a bênção mamãe, de deitar uma oração com Deus no coração, dormimos em paz. Obrigado, meu Deus, obrigado, sempre agradecemos por vivermos felizes assim, com pouco que temos.
Paiquerê 6:53.
91,7. Paiquerê.
Falou de mim,
que ele falou que eu tô fazendo falta. Ele falou também que sem mim tá difícil, as noitadas e os amigos não tão ajudando. Sei que seu coração gritou por mim. Na última moda sertaneja que o DJ tocou, pra piorar era aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você chorou. É, eu sei, tá difícil. E se me perguntar como sei tudo isso, seu coração gritou por mim. Na última moda sertaneja que o DJ tocou, pra piorar era aquela que a gente dançava. A saudade bateu e você chorou. É, eu sei, tá difícil. E se me perguntar como sei tudo isso, é que eu também
querer 6:56.
Mais música na Paiquerê 91,7.
Yeah. trabalho, acreditar e nunca desistir. Solte a voz e cante forte pra todo mundo te ouvir. De bem com a vida, de bem com a vida, de bem com a vida, de bem com a vida. Tô sorrindo, tô dançando, amando, feliz, cantando, assim vou levando a vida. De bem com a vida, de bem com a vida, de bem com a vida, de bem com a vida. Tô sorrindo, tô dançando, amando, feliz, cantando, assim vou levando a vida.
Aos domingos aqui na Paiquerê 91,7, às 10 da manhã, Plantão Paiquerê com Rodrigo Linhares.
Siga a Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Domingo à tarde tem Copa do Brasil aqui na Paiquerê 91,7. A partir das 15h30, Palmeiras e Fortaleza. Com Jefferson Oliveira, J. Matheus, Ted Pérez, Jorge Júnior e Thiago Sadal.
Você acompanha em 91,7 pelo aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal Paiquerê 91,7 no YouTube.
Oferecimento: Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Cicobi Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max.
Equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Agora no seu rádio, o programa Viva Vida. Com muita informação.
E atenção, vamos juntos escutar
o que a pastoral da criança vai nos falar. Viva a vida, é a voz da pastoral da criança, levando uma mensagem de amor, paz e esperança. Pastoral para que todas as crianças
tenham vida em abundância.
A Pastoral da Criança apresenta Viva a Vida, um programa com dicas e informações sobre saúde, educação e cidadania. Viva a Vida, um programa feito especialmente para você e sua comunidade.
Pastoral da Criança.
Alô Brasil, está no ar o programa Viva a Vida, na Pastoral da Criança.
Olá amigo ouvinte, o programa Viva a Vida conta mais uma vez com a sua companhia.
Hoje vamos conversar sobre um tema que tem causado muito sofrimento em várias famílias brasileiras, o tráfico de crianças.
O que fazer quando uma criança desaparece? O que você pode fazer para ajudar seu filho? O que seu filho pode fazer para se proteger?
É sobre isso que vamos conversar no programa de hoje. Fique ligado.
Criança não é erva do mato que cresce jogada no pasto sozinha. Criança não é erva do mato que cresce jogada no pasto sozinha. Ela precisa de afeto, de muito carinho, de toda a esperança. Saúde, comida, escola é o abraço da vida na criança.
No Brasil, estima-se que 40 mil crianças e adolescentes desapareçam todos os anos. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a coordenadora nacional da rede Um Grito pela Vida.
Olá, paz e bem. Sou irmã Isabel do Rocio Cus, irmã catequista franciscana, resido no interior do Amazonas, na cidade chamada Manaquiri. Hoje eu estou no serviço da coordenação nacional da rede Um Grito pela Vida, rede que enfrenta o tráfico de pessoas.
Irmã Isabel, o que é o tráfico de crianças?
O tráfico de crianças é uma grave e uma violação profunda da dignidade humana. Acontece quando crianças são recrutadas, transportadas, acolhidas ou mantidas para fim de exploração. Muitas vezes ocorre por meio de falsas promessas, pelo engano, pela manipulação ou aproveitando situações de vulnerabilidade das famílias. E é importante lembrar que criança não é mercadoria. Criança é sujeito de direitos e precisa ser protegida.
Qual é a finalidade do tráfico de crianças? E que perfil de crianças os aliciadores mais procuram?
O tráfico de crianças, ele pode ter várias finalidades, como a exploração sexual, para o trabalho infantil, para adoções ilegais, para exploração e atividades criminosas, para mendicância e tantas outras formas de exploração. Os aliciadores procuram crianças em situação de maior vulnerabilidade, como a pobreza, a fragilidade familiar, a ausência de proteção, a pouca supervisão, violência ou situação de abandono. Mas é importante dizer sempre, qualquer criança pode ser vítima. Por isso, a proteção precisa ser de todos, precisa ser de todas.
Irmã Isabel, que consequências podem sofrer as crianças traficadas, desaparecidas?
As consequências podem ser muito graves. Além dos riscos físicos, podem existir traumas emocionais profundos, medo, ansiedade, depressão e marcas que acompanham a pessoa por toda a vida. Muitas crianças desaparecidas podem acabar sendo vítimas do tráfico de pessoas, vítimas da exploração, vítimas da violência e outras formas de violações de direitos.
O que fazer se uma criança desaparece da família?
É importante destacar que não é necessário esperar 24 horas ou 48 horas. Pela lei da busca imediata, a família deve procurar imediatamente a polícia e registrar o desaparecimento. Também é importante fornecer foto recente, características físicas da criança, roupas que ela usava quando desapareceu ou qualquer informação que ajude na sua localização. Quanto mais rápido acontecer a mobilização, maiores são as chances de encontrar a criança e encontrá-la com vida.
Você está ouvindo o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança.
Irmã Isabel, que orientações devem ser dadas às crianças sobre como elas podem se proteger dos aliciadores?
Precisamos ensinar as crianças a não aceitar presentes, convites ou ajuda de pessoas desconhecidas sem autorização da família. Também é importante orientá-las a não compartilhar informações pessoais e a ter cuidado nas redes sociais e jogos online. E algo muito importante, a criança precisa sentir que pode conversar com os pais ou responsáveis sobre qualquer situação que lhe cause medo ou desconforto.
Quais dicas de prevenção que os pais devem tomar para evitar ou dificultar o sequestro de crianças?
Então, os pais precisam acompanhar mais de perto a rotina dos seus filhos e filhas, saber onde estão, com quem estão e também acompanhar a vida digital dos seus filhos, das suas filhas. É importante conhecer seus amigos, as suas pessoas próximas e manter diálogo constante. Fotografias atualizadas e documentos organizados também ajudam em situações de emergência. Mas a principal prevenção é fortalecer vínculos com as crianças. Criança que se sente escutada e protegida tendem a comunicar situações de riscos imediatamente a seus pais.
Como deve ser o acolhimento das crianças vítimas de tráfico?
O acolhimento precisa acontecer com muito respeito, acontecer com muito cuidado e proteção. A criança não pode ser julgada e muito menos culpabilizada. Ela precisa ser escutada, acolhida com carinho e acompanhada por uma rede de proteção. A rede de proteção que é a sua família, que é a assistência social do município, pelo pessoal da saúde, pela escola, pelo apoio psicológico. A recuperação não é apenas física, mas é também emocional, afetiva e é humana.
O que a comunidade pode fazer para ajudar a combater o tráfico de crianças?
O enfrentamento ao tráfico de crianças é responsabilidade de toda uma sociedade. É responsabilidade da igreja, é responsabilidade da família. A comunidade pode estar atenta às situações suspeitas, participar de ações de prevenção, orientar famílias e denunciar casos de violência ou exploração. Também precisamos fortalecer a cultura do cuidado. Quando uma comunidade protege suas crianças, ela protege o seu futuro e defende a vida. E proteger as crianças é missão de todos nós.
Que mensagem a senhora gostaria de enviar para os nossos ouvintes?
Convidamos você a conhecer a Rede Um Grito pela Vida, rede que enfrenta o tráfico de pessoas, principalmente de crianças, adolescentes, jovens e mulheres. Faça parte dessa rede de proteção de cuidado. Visite as nossas redes sociais e conheça um pouco mais a nossa vida e nossa missão.
Obrigado, irmã Isabel, por essas importantes orientações e até uma próxima oportunidade.
Quem quer criança feliz, ver o seu filho legal, pode fazer como eu fiz, sem ouvir o que diz a voz da pastoral. Pastoral da criança é que traz esperança, basta ter confiança, ela ensina a viver.
Vamos conversar agora com a Maria Inês Monteiro de Freitas, coordenadora nacional da Pastoral da Criança.
Maria Inês, como a Pastoral da Criança colabora na prevenção e combate do tráfico de crianças?
O combate ao tráfico de crianças é uma urgência que exige atenção, conscientização e ação de toda a sociedade. É fundamental fortalecer redes de proteção, investir em educação, denunciar suspeitas e garantir que políticas públicas sejam efetivamente aplicadas para prevenir e enfrentar esses crimes. Combater o tráfico de crianças é assumir a responsabilidade em defesa da vida e construir um mundo mais justo e seguro para todos.
Pastoral da Criança, cidadania, vida, paz e esperança.
Vamos conversar também com a professora Tânia Valéria de Oliveira Custódio, de Coari, estado do Amazonas. A Tânia é líder da rede Um Grito pela Vida, que é parceira da Pastoral da Criança.
Tânia, que orientações vocês dão para as famílias sobre a prevenção e o combate ao tráfico de crianças?
O combate ao tráfico das crianças é algo muito importante e que todos devem ficar atentos. Dá orientações às crianças, aquelas orientações que já são básicas. Não aceitar nada de pessoas que eles não conheçam, não aceitar caronas, que é muito comum nas cidades pequenas, que todo mundo aceita carona, não aceitar comida dada por estranhos, nem aceitar convites. E nas saídas de escola, principalmente, que as pessoas vêm, olha, sua mãe mandou lhe pegar, seu pai mandou lhe pegar, eles nunca aceitem, a não ser que a mãe diga ou o pai diga que fulano vai pegá-los. Isso é informação muito importante, porque o tráfico vai acontecer de uma forma por pessoas que não apresentam nenhum tipo de ser suspeitos. São pessoas alegres, pessoas bem vestidas, pessoas simpáticas, pessoas solícitas, e é esse disfarce que engana as famílias. E na nossa região, eles botam as crianças para dormir e viajam nos barcos como se fossem filhos dormindo. Então, a gente tem que ficar atento àquela história, porque eles não pegam filho de famílias pobres. Eles se aproveitam dessa máxima falsa e é aí que eles pegam as crianças, porque são essas crianças que estão mais vulneráveis. Essas crianças estão nas ruas, essas crianças brincam, essas crianças ficam fora das casas, né? As famílias têm uma confiança no fato de que não serão sequestradas e que largam as crianças de forma muito tranquilas. Toda pessoa, ela tem por obrigação sempre ficar atento quando tem uma criança, não só a sua. Verificar se realmente aquele adulto foi o que trouxe aquela criança, se aquela criança ela tá saindo de forma tranquila ou ela tá rejeitando. Então, tudo isso a gente tem que ficar atento.
Viva a vida!
E
agora nós vamos ouvir a mensagem de Dom Frei Severino Klasen, arcebispo de Maringá, Paraná e presidente da Pastoral da Criança.
O combate ao tráfico de crianças é um compromisso com a defesa incondicional da vida e da dignidade humana. Cada criança é vista como dom de Deus, e qualquer forma de exploração ou violência contra ela é uma grave ofensa ao Criador. Diante dessa realidade, a Igreja levanta sua voz em favor dos mais vulneráveis, denunciando o mal do tráfico humano e promovendo a cultura da proteção, do respeito e do amor à infância. Assim, combater o tráfico de crianças torna-se também uma missão de fé, onde a justiça, a solidariedade e o compromisso com a vida refletem o amor de Deus pelos seus pequenos. Por isso é uma insistência, todos aqueles que professam a fé em Jesus Cristo têm o dever, a obrigação de ajudar a defender a vida dos pequenos, que nunca seja objeto de comercialização e de uma maneira tão bruta. Que Deus proteja e abençoe nossas crianças.
Viva a Vida de hoje está chegando ao seu final. Obrigado pela sua audiência.
Ah, e não deixe de visitar o nosso site. Anota aí www.pastoraldacrianca.org.br.
Tchau, gente, e até o próximo Viva a Vida.
Até lá.
Você ouviu o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança, Organismo de Ação Social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Pastoral da Criança.
De domingo a sexta, na Paiquerê 91,7, às 21 horas, Clássicas da Noite.
Paiquerê 91,7.
De mais este dia, eu venho te pedir saúde, força, paz e sabedoria.
Eu quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Eu quero ver, além das aparências, os teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, ver apenas o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. E só de bênçãos se encha meu espírito. E que eu seja tão bondoso e alegre que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Senhor, reveste-me com a tua beleza e que no decurso deste dia, 2 de agosto de 2026, mais um dia único em minha vida, que eu te revele a todos. Amém. Também era dia 2 de agosto do ano santo de 1975. Naquele dia, em seu diário espiritual, Madre Leônia Milito escreveu assim: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Eu te amo, Senhor, minha força. O Senhor é meu pastor, nada me falta. O Senhor nos quer santas no caminho difícil da vida espiritual, deixando o mundo e a família para entrar na vida religiosa. Nos empenhamos pelos votos e pelas constituições para chegar à santidade. Desde a eternidade, conhecendo o que deveríamos atravessar no curso da vida, o Senhor preparou para cada momento e cada circunstância uma graça especial, a fim de nos confirmar no caminho da santidade. Jesus nos acompanha sempre. Sem Jesus, nada podemos. Com Ele, tudo podemos. O desígnio da nossa santificação tem a sua raiz no amor de Deus. Jesus é o braço que nos eleva ao Pai Celeste. Quanto mais amamos a Jesus, tanto mais amamos o Pai Celeste. Coloquemo-nos em atitude de humildade diante de Jesus e esperemos tudo dele. Devemos abandonar-nos à santa vontade de Jesus, aceitando com amor e incondicionalmente aquilo que ele nos comunica pelas superioras e pelos diretores espirituais. Quando a vontade de Deus se manifesta com enfermidades, tentações, incompreensões e sofrimentos de qualquer gênero, devemos compreender logo os desígnios de Deus e desfrutar tudo com amor e paciência, com docilidade e generosidade. O amor se prova com fogo. Senhor, faze que a tua graça não permaneça mais estéril em mim. Madre Leônia, em seu diário espiritual, naquele ano santo de 1975.
Tua sabedoria. Quero olhar o mundo com os teus olhos, ser paciente, compreensivo e prudente, como tu vês. Cerra os meus ouvidos à calúnia, guarda minha língua toda maldade. Enche o meu espírito de bênçãos, que eu seja bondoso, que eu seja leve. Senhor, reveste-me, Senhor, com a tua paz. Reveste-me, Senhor, com teu amor, que no decurso deste dia
do Reino. Um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
Nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Que bom estarmos juntos mais uma vez aqui no nosso Sementes do Reino, nesta manhã de domingo.
iniciando o nosso programa neste domingo 2 de agosto. Já estamos começando o mês de agosto, primeiro domingo do mês de agosto, mês vocacional. Mês vocacional, falaremos sobre as vocações celebradas neste mês de agosto, começando hoje, evidentemente. Daqui a pouco temos mais informações e vamos repercutir mais sobre isso. 18º domingo do tempo comum. 18º domingo do tempo comum nós estamos vivendo, e hoje a nossa liturgia nos mostra em Mateus a multiplicação dos pães e peixes. Um belíssimo momento da nossa evangelização, e o padre Joel Ribeiro Medeiros vai nos ajudar com essa reflexão, essa interpretação já já. Mas eu quero aproveitar que nós vamos hoje falar sobre isso para que fiquemos atentos com aquilo que vem depois. Todos nós, assim como aquele povo, precisava ficar atento, mas muitos não entenderam. Porque logo após esse momento especial que Jesus mostra a importância do compartilhar, da compaixão, da solidariedade, do entregar, né, do dividir para multiplicar, o povo quis torná-lo rei, um rei político, na verdade. Não um rei verdadeiro, como Jesus mesmo se apresenta, mas um rei político, rei para expulsar romanos e para saciar a fome do povo. Mas Jesus estava propondo uma conversão. Conversão íntima, profunda, da alma. E não apenas expulsar romanos e garantir comida por meio de atos mágicos. E muitos interpretaram assim. Por quê? Porque é mais confortável, é mais cômodo. Até que ponto eu e você estamos esperando apenas num gesto de magia a vida acontecer, mudar, melhorar, sem a entrega, sem o esforço, sem o verdadeiro exame de consciência sobre o que eu estou fazendo, sobre quem eu sou, as consequências dos meus atos, qual o meu papel nesta sociedade e o que eu preciso fazer de verdade, exigindo esforço, entrega, mudança, conversão, humildade para alcançar. Essa é uma questão. Jesus propunha uma conversão e se compadeceu. As pessoas estavam com fome, queriam ouvi-lo, continuavam ouvindo aquela multidão. O que vão comer agora? Já é tarde da noite, ninguém vai, porque estão realmente interessados naquele ensinamento, na presença de Jesus, que é maravilhosa. E ele se compadece. A multidão precisa comer, as pessoas precisam se alimentar. Mas a partir daí, a partir da saciedade material, da comida e da bebida, daquilo que é o básico da sobrevivência humana, as pessoas, muitas evidentemente, entenderam: tá ótimo, tá bom, é isso. Ele, quando falta pão e peixe, ele multiplica, faz aparecer na minha casa. Ótimo. Não, mas e aí? É só isso? E a minha parte? Então, eu proponho que interpretemos, e assim que ouvimos a meditação maravilhosa que o padre Joel preparou para a gente, no contexto da liturgia da palavra, possamos estar na perspectiva do que vem depois. Eu continuo esperando esse Jesus fazer uma mágica na minha vida. Sento e espero. Faz a mágica e tá tudo bem. E aí tenho pão, tenho peixe, tenho vinho, tenho água, sempre. Porque ele me dá. Porque eu sou o povo escolhido. Eu sou Israel, o povo escolhido. Aqui está o povo de Deus e ele não deixa o seu povo sem sustento. E realmente não deixa. Mas pede que façamos algo. Pede conversão, pede compreensão, pede busca de profundidade na fé, pede que nós olhemos para algo além do que é físico, do que é material. Estejamos preparados para isso, para o que vem depois da multiplicação dos pães e dos peixes. Não há milagre sem a nossa participação. É preciso esforço, é preciso compreensão. Humildade é fundamental. É preciso ter essa ponderação daquilo que eu sou, estou fazendo e do que eu preciso mudar para alcançar. E assim nós iniciamos o nosso Semente do Reino de hoje, agradecendo desde já a sua audiência, a sua presença com a gente aqui em Paiquerê 91,7. Eu quero convidar você, a todos, para que juntos façamos nosso ato penitencial, como sempre fazemos na abertura do Semente do Reino, conscientes das nossas dificuldades, fraquezas e da necessidade de conversão. Façamos juntos esse momento de reflexão. A liturgia de hoje nos orienta a dizer assim: Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia e nos chama a segui-lo fielmente, nós reconhecemos ser pecadores e nós invocamos confiantes a misericórdia do Pai. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende piedade de nós. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende piedade de nós. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tende piedade de nós. Cada um à sua maneira, de acordo com as suas particulares dificuldades, tem o seu pedido de perdão.
Eu clamarei o poderoso sangue do Senhor sobre mim e as cadeias que me cercam irão cair e meu louvor cantarei e lutarei com a unção que o Senhor deu para mim. Minhas remotas situações vão resistir, não vão resistir. Posso crer na
Sim, eu posso crer na vitória. Eu entregarei sempre, Senhor. 7:40 agora. Bom dia.
Bom dia, amigo. Bom dia, irmão. Basta um sorriso e ganhe esta canção.
Bom dia, amigo, bom dia, irmão. Bom dia, Valdeir Jorge. Mais uma vez responsável pelo som aqui do Sementes do Reino, na Paiquerê 91,7. Bom dia, seu Valdeir Jorge. Vamos seguindo. Bom dia aqui para a equipe toda que ajudou a produzir, construir aqui o programa. Vamos lá, Thiago Sadal, Zé Carlos Carraro, Geraldo Mazei, Nelson Almagro, Luciano Magalhães. Tem mais alguém? Pedro Gobes, né? Pedro Gobes. Tá bom. Tem que anotar o nome dele, eu sempre esqueço o sobrenome. Então, um abraço a toda essa equipe aí também. Aliás, nosso Luciano Magalhães, nosso respeito e solidariedade por esta semana. Perdeu a senhora, sua mãe, né? Que passou por um momento difícil de saúde nos últimos dias e faleceu nesta semana, na última quinta-feira. Então, nossa solidariedade à família toda e especialmente ao nosso Luciano Magalhães. E assim nós queremos também desejar bom dia para você, ouvinte Paiquerê, que está com a gente aqui na Paiquerê.
Estenda sua mão em frente à maré, cantando esse refrão. Dom, 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 dom.
Bom dia para o Carlito. Valeu, Carlito. Um abraço para você. Bom dia, obrigado, bem-vindo. Fabiano, alô, Fabiano, bem-vindo. Nivaldo Urquiza em Ibiporã. Bom dia para você também, toda a equipe e família. Bom dia para Almir Rogério Lopes Franciscão. Ô, meu caro, obrigado pela presença. Deus nos abençoando neste mês de agosto. Bom dia para o Alan Carvalho.